Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre o mundo da NBA. Hoje comigo tenho dois representantes da Margem Sul, ou mais em concreto do Barreiro. Isto é uma constante, vá-se saber porquê, o Pedro e o Diogo. E para não estarmos aqui a perder muito tempo, vamos já arrancar e Diogo, vamos começar pelo teu tema, até porque é um tema que tem só algumas horinhas, não é? Tu estiveste a comentar o jogo que marcou a estreia do Lillard ao serviço da equipa de Milwaukee e a coisa, digamos, que não correu mal, vá.
Sim, não fiquei surpreendido porque Lillard já nos habituou a grandes exibições. Curiosamente o jogo para ele começou sem forçar muito, também de forma inteligente a integrar-se numa equipa que já estava montada e onde ele chega de novo, mas de repente no segundo período arranca ali para 17 pontos e depois para um total de 39, mas não foi só os pontos, nas decisões, e isso fomos falando durante o jogo, este é o triplo decisivo. Eu acho que são duas super estrelas, para já, que encaixam bem, porque são muito sérias. Eu estou a falar dele e da Antetokounmpo, são aglutinadoras no sentido em que vão todos atrás deles, porque é impossível não dar o máximo quando temos Giannis sempre a top, Lillard também sempre muito sério e a render e a jogar ao máximo, e acho que pela primeira amostra, e obviamente estamos muito no início, gostei muito do que vi e parece-me que na parte final, porventura, eu disse isso na transmissão, Giannis é das super estrelas menos fiáveis no sentido em que em campo aberto é um jogador fortíssimo e noutro tipo de ações, mas vamos imaginar aqui umas bolas finais em 5 contra 5 meio campo, onde ele inclusive no lance livre voltou ontem a estar mal, e é alguém que pode ser exposto a isso. Aqui é dar a bola ao Lillard e ele a criar, e sabe-se a potência que ele tem para as bolas finais, ontem voltou a ser ele a pegar na batuta, digamos assim, e parece-me aqui uma equipa que defende bem e que isso também pode esconder um bocadinho se calhar a fase mais negativa do jogo de Lillard, embora eu não o considere um buraco na defesa, mas não é obviamente o seu ponto mais forte, e é uma equipa que pode esconder um bocadinho isso. E, por outro lado, foi um jogo onde Lillard esteve muito bem contra uns Sixers desfalcados e que podiam ter ganho, ou seja, também não foi aqui uma demonstração de força enorme dos Bucks, mas eu queria era destacar, de facto, penso que foi a melhor estreia ao serviço de uma nova franchise em termos de números. E de facto a exibição foi sempre em crescendo. Aqui na parte final vemos-lo a marcar alguns triplos decisivos, é sempre muito sério, sempre a combinar bem com os colegas, fez ressaltos, fez assistências, 39 pontos, de facto uma exibição brutal. A equipa falhou em números lances livres, ele não falhou nenhum, eu creio que foram 12 em 12, e portanto esta primeira amostra deixou toda a gente já rendida e o público está maravilhado e recebe aqui de facto um grande jogador, embora nós tenhamos dito aqui, já não sei se foi em transmissão ou podcast, que se calhar com Jrue Holiday estavam mais perto de poderem ganhar. Com Lillard, que eu acho que é bem melhor que Jrue Holiday, olhando só ao jogador em si, não sei se vão estar tão perto de ganhar, embora me pareça aqui que faz sentido Lillard ter vindo para cá. Depois há a questão do treinador, que se calhar também podemos falar um bocadinho mais daqui a pouco, que achei-o muito verdinho e não tem a ver com a cor da equipa, mas que também há que apostar para as pessoas saírem de serem, enfim, só adjuntos para principais e fazerem o seu caminho. É mais um ponto de interrogação nesta equipa, mas Lillard, nós adoramos o Lillard, é um grande jogador, ontem falaram várias vezes em Steph Curry, para mim são os meus dois bases atualmente que eu gosto mais, grandes atiradores, mas Lillard um profissional de excelência, gostei muito da maneira como os Blazers trataram da sua saída e perceberam que ele merecia uma oportunidade de ir para fora, não é como outras saídas que temos vindo de forçar, de não aparecer.
Se lembrar, por exemplo, de Kevin Garnett, Minnesota,
foi exatamente, um caso exatamente, porque foram deram muitos tudo, anos, deram tudo, ali não dá, e tratou-se da saída a bem, e certamente vai ser bem recebido quando lá voltar, portanto, só deixar aqui a minha homenagem a um grande base da Damian Lillard.
Pedro, o que é que tens a dizer?
Eu pensava que o Diogo vinha trazer a estreia do Porzingis, no regresso ao Madison Square Garden, mas esta estreia foi melhor, pelo menos em termos de números, evidentemente. Eu acho que o Lillard tem ali com o Giannis uma dupla muito forte, e principalmente nas ações de bloqueio direto, porque como é que se vai defender o bloqueio direto com o Damian Lillard e envolvendo o Giannis? Quem é que se vai dar de borla? Como é que vamos tender? Vamos atacar mais a bola? Deixamos espaço para o...
Mas olha, só para te ajudar, na primeira bola do jogo foi um pick and roll desse, e toda a gente logo no Twitter a dizer que de facto era imparável, mas funcionou muito bem também com o López, porque Embiid não se chega a Lillard e ele ou criava para ele ou dava ao
Giannis. O López também lança muito bem de fora.
Sim, exatamente, sim. Era isso que
há várias opções aqui.
Era aí que eu queria chegar. Obviamente que o Giannis tem aqui outras ferramentas que não tem o López. Mas a equipa está, pelo menos, no plano teórico, bem montada à volta deste... deste duo, onde vão estar muitas vezes envolvidos num 2 contra 2 e em ações de boca direto, e depois com jogadores com capacidade de lançamento, portanto vão abrir o campo, vão ter aqui muitas, pelo menos em termos ofensivos, vão colocar muitos problemas a grande parte das equipas, porque as equipas vão ter que tomar decisões em função dos jogadores que estão em campo e com a qualidade de tiro destes homens que os Bucks têm no plantel, não só aqueles que jogam mais minutos, mas praticamente a globalidade dos jogadores é complicado, porque o Brook Lopez, que normalmente é o jogador, sim, o jogador envolvido mais neste tipo de ações, não é ele que joga a maioria dos buques diretos, ele está aberto, até porque é um excelente atirador de três pontos.
Marcou vários triplos.
Exatamente. Ele se faz ao contrário.
Mas depois tem homens como o Brook Lopez e até o próprio Bobby Portis, que podem jogar também ali com o Damian Lillard e criar problemas diversos.
Eles são todos fora.
Portanto, é complicado, é uma ação do jogo que é muito jogada, é vista vezes e vezes sem conta durante os 48 minutos. O problema é
parar estes artistas.
Pois, parar estes artistas é que é complicado. O Adrian Griffin, neste aspecto, o treinador tem um trabalho mais facilitado. No plano defensivo, é que eu tenho alguma curiosidade para ver, quando eles forem expostos contra uma equipa com mais capacidade individual, principalmente. Os Sixers têm alguns jogadores que fazem diferença, Maxey fez um bom jogo, bom. O Joel Embiid é um
foi
jogador...
Só bom jogo, foi só bom jogo.
E o Kelly Oubre jogou muito
sim,
também.
Sim. Mas obviamente o Joel Embiid também é um jogador também diferenciador, causa sempre muitos problemas. Com uma equipa talvez mais equilibrada, com mais jogadores capazes de contribuir, tenho alguma curiosidade para ver qual é o comportamento
defensivo. O Celtics, estás a dizer que o Celtics.
Não, o Celtics estás a dizer essa equipa com o James Harden.
Por exemplo. Sim, se o James Harden jogar...
Olha, quem perdeu o espaço, pareceu-me, até em termos de olhar para ele fisicamente, é o... Ajudem-me.
É o Middleton.
Exatamente.
Era o que eu ia falar. Era o que eu ia falar.
Força, porque ontem passou ao lado.
Eu estive a ver o jogo também, tinha obviamente curiosidade em perceber como é que o líder de alguém encaixar, e como vocês sabem, eu em tempos, toda a gente colocava Milwaukee como candidato, e eu dizia que não. Quando foi para lá o Holiday, disse, agora é de certeza candidato, e ganharam logo. Porque eu acho que o Holiday tinha aquilo que a equipa não tinha ainda. Alguém que organizava, alguém que era tão competente a atacar como a defender, alguém lá está muito sério, que não se preocupa se marca 15 ou 20 ou 3, sabe que tem que pôr a equipa a mexer para ganhar. E eu acho, ou pelo menos tenho a sensação, o Lillard é um jogador diferente. O Lillard não pode viver só de construir para os outros. O Lillard é um jogador que tem que fazer os seus pontos. E como tu disseste bem, é um jogador habituado ao longo da carreira, no momento da decisão é ele que decide. É evidente que também consegue decidir a atrair e a passar para o lado, nomeadamente se tiver alguém como Giannis, claro, mas é muito mais de decidir isto, pegar na bola, como foi o lance decisivo, ele jogou um contra todos e pôs a bola no cesto, que é o que ele fazia em Portland quase todos os dias. E eu tenho alguma, apesar desta amostra que foi notável, continuo a ter algumas reticências se, ponto 1, vai ser sempre assim, ponto 2, se Giannis vai tranquilamente ceder sempre ou quase sempre a decisão ao Lillard. E há uma coisa que para mim é inequívoca: se for quase sempre assim, também depende do adversário, depende da inspiração, vai depender também do encaixe com os defensores, portanto eu acho que as coisas não serão sempre lineares, mas se tivermos um Lillard muito forte a finalizar os jogos como aconteceu ontem, há uma coisa que eu acho que é a primeira consequência, independentemente da equipa ganhar ou perder, é o Giannis da corrida para a MVP, sim, fica logo para trás, porque vai deixar de ser o homem da decisão, e isso terá um peso grande, acho eu. Ainda assim, isto correu, eu acho que correu melhor do que eu estava à espera, muito melhor. É verdade que perante as ausências, a ausência de Harden, se calhar era expectável, e o mau jogo tendo em conta aquilo que ele vale. Eu estava à espera que eles Milwaukee ganhassem com mais segurança, e depois de estarem a ganhar por 19 pontos
tiveram inclusive
foi
atrás,
muito estranha a forma como permitiram uma recuperação dos outros, e concordo contigo, uma das coisas que vai também acontecer é que Middleton vai continuar a perder protagonismo na equipa. Eu nunca fui, uma coisa é dizer que ele é bom jogador, eu obviamente sempre disse, eu nunca achei o Middleton uma estrela, nunca
um
achei.
All-Star, como chegou a ser, não é?
Eu acho que não, é um bom atirador, é um bom marcador de pontos, é um bom jogador, indiscutivelmente. Agora, quando nós costumamos dizer, ah, o Big Three, isto, eu, para mim, o Middleton é só, entre aspas, um muito bom jogador. Não
acho,
é
acho
do
que é
nível
das segundas figuras que temos na NBA.
Mas atenção, mas por outro lado, eu acho que ele ter um papel que me vai parecer ainda mais evidente de terceira figura, da ofensiva, porque Lillard vai lançar mais do que lançava o Holiday, eu acho que isso pode ser benéfico para ele. Ou seja, ele pode ter menos bola, menos lançamentos, menos protagonismo, mas se calhar também tem menos pressão e poderá funcionar melhor. Eu no outro dia falava, o Aaron Gordon, por exemplo, em Orlando, era a bola para ele. E fazia grandes números.
E beneficiou de não ter isso em Denver.
E é um jogador espetacular. Sim. E fazem Denver. Importantíssimo. Fazem Denver o que a equipa. Eles têm o Jokic que faz tudo um pouco, têm este, têm aquele. E ele depois. O que é preciso? Ganhar ressaltos. Agora é que é? Marcar de fora. Agora com os match champs é ir para dentro para jogar a posta. Bola para dentro. Ou seja, ele não é a figura, nem a segunda figura, é extremamente
fulcral.
Eu até
acho que jogaram dois equipa. Jogadores muito parecidos nisso. O Tobias Harris é um pouco desse campeonato.
É exatamente.
Eu, completando a tua ideia, porque eu acho que é uma ideia interessante, falaste que o Jrue Holiday, quando chega a Milwaukee...
Para mim era o que faltava.
Era o que faltava. E eu agora, parece-me que o Lillard também é o que faltava à equipa. Eu acho que eles fizeram análise desta maneira.
Mas isso admitindo que se calhar que o Middleton estava a perder protagonismo.
Exatamente por isso.
Aí precisam de alguém para mais pontos.
Aliás, há aqui duas coisas que vocês disseram que para mim fizeram também os responsáveis de Milwaukee irem para esta ideia, que é o Middleton já não conseguiu ter aquele protagonismo em termos ofensivos que tinha anteriormente.
É preciso alguém para marcar mais pontos.
Eu agora comparo mais ali a um Ray Allen, não do Celtics, mas se calhar dos Miami Heat.
Eu comparo muito ao Tobias Harris.
Sim,
também.
Pronto, mas comparo um papel dele talvez mais real em Miami Heat, onde ele era mais um atirador do que se calhar um jogador onde tinha que tomar muitas decisões do ponto de vista ofensivo. Eu acho que ele aqui fica bem com o Lillard e com o Giannis. E depois, pegando nas palavras do Diogo, o Giannis, muitas das vezes no final dos jogos, não é um jogador
fiável,
para finalizar
para
os jogos. Tem o problema dos lances livres. Tem algumas limitações, às vezes...
E ontem Filadélfia não fez a falta e pediu e deviam ter feito.
Pode ter alguns problemas depois também na tomada de decisão, porque a tomada de decisão dele é muito, muito semelhante ao longo do jogo, campo aberto, aquelas penetrações, e muitas das vezes as equipas já se vão defendendo também relativamente a isso. E ter um jogador como o Lillard era aquilo que eles precisavam. Portanto, alguém que assumisse volume ofensivo, que o Middleton já não consegue...
E que o Oliveira não tinha tanto.
E que o Oliveira também não tinha essas características.
De forma continuada.
Exatamente. E que no final dos jogos depois também consiga assumir os lançamentos importantes. Isso o Lillard sempre o fez. Portanto, é a continuidade.
E eu acho que o Giannis aceita bem isso, Luís, que estavas aí a dizer. Porque ele já foi MVP. Eles agora querem ganhar.
Ele já foi MVP e já foi campeão. Portanto, ele não precisa, como é que eu ia dizer, ele não tem que viver stressado com nada. Ele já teve as duas coisas que são as mais... A que toda a gente quer na NBA, ele já teve.
Eu acho que é
já
das super estrelas que mais pode aceitar isso, percebes?
Eu acho que ele é...
Postura, personalidade.
Eu acho que ele vai ser suficientemente inteligente para perceber que
se
o benefício da equipa é ele aceitar isso muitas vezes. Embora, lá está, eu acho que não vai ser sempre assim. Vai depender muito também do encaixe, quem está a defender quem. Eu não acredito que vai ser sempre o Lillard a fechar os jogos apertados. Até porque se for, lá está, o James, por muito que faça, na conversa da MVP, fica fora dela, não é? E eu não acho que seja assim tão... Mas também não estava à espera que logo à primeira fosse o Lillard a resolver praticamente os últimos ataques todos, mas correu bem. Só mais uma nota, também não gostei nada da situação do treinador. Eu acho que o Griffin, toda a gente na liga diz que era um dos melhores adjuntos e desejado em todo o lado. Aquela rábula de... Eu percebo aquilo que o Ricardo diz. É evidente que até na contratação de um treinador, eu não acredito, e se foi assim, eu acho que é errado. Uma organização que tem uma figura superior como o Giannis, que é claramente o líder da equipa e que já provou que faz sentido ser o líder. Já ganhou, já foi o MVP. Se mudam o treinador, eu acho perfeitamente normal que alguém o consulte. Olha, vamos mudar, estamos a pensar no A,
ele
no B...
Ele até forçou um bocadinho essa situação, claro, para algumas explorações.
Eu acho que ele empurrou o treinador que lá estava.
Sim,
mas
ele empurrou o treinador.
Isso eu acho que sim. Mas acho normal que estamos a pensar no A, no B, no C, no D... Tens alguma coisa... Acho normal, eu acho isto perfeitamente normal. Não considero isso que seja os dirigentes a, digamos, a inverterem os papéis e dizerem aos jogadores para fazerem dirigentes ou treinadores. Acho que não. Isso é uma coisa que eu acho que até é correta. Porque, vamos imaginar, eu sou o dirigente, vou buscar um treinador, tu és a estrela, não gostas do treinador.
Chego lá para treinar,
isto não vai correr bem, não. Isto não vai correr bem à partida. Pronto. Portanto, deve-se evitar isso, deve-se falar. Agora, acho que primeiro jogo da época, primeiro jogo, nós estamos no meio da época, não era um jogo que estava em causa um apuramento ou um título. Primeiro jogo da época, é substituído. Chega ao pé do treinador publicamente, nem foi ali, passado um bocado ao amigo, se calhar e tal. Não, à frente de toda a gente. Não, não, coisa e tal. Não. Ok, então entra. Oh, tu que entraste. Acho que não fragiliza o treinador que está a tentar impor na equipa e na liga enquanto treinador principal. Acho que fragiliza. Dá uma ideia, dá uma imagem de Giannis que não é particularmente simpática e deixa no meio disto tudo o Pat Connaughton, que era ele. Sim. Sinceramente, quer dizer, o rapaz entrou e a estrela saiu e disse ao treinador: não, isso não, não. Ah, ok, então anda lá. E depois ele até a chamá-lo tem um gesto um bocadinho. Eu acho que ele não fez por mal, naturalmente, mas não gostei e acho que lá está. Isto.
Eu não quero ser mauzinho, mas estavam melhores servidos que o senhor do outro lado.
É, pois.
Estou a brincar.
Eu também acho que sim. Mas enfim, mas foi só um episódio.
Em resumo, Luís, costuma-se dizer que aquele tipo de. De reação ou de comportamento, não é? Não é de treinador, muito simplesmente.
Claro que não é. Mas atenção, que fique bem claro: o jogador que sai, seja a estrela da equipa ou o último, eu acho que o jogador quando sai deve, quer dizer, a menos que seja a fazer disparates uns atrás dos outros e ter noção, tem que ir embora. O jogador, para mim, tem que estar sempre insatisfeito por sair. Sim, tal como sim, quando sim. Está no banco, tem que estar sempre insatisfeito e quer entrar. Então, isso para mim não é o problema. Agora, eu acho que ele podia ter sido mais comedido e não devia ter exposto
sem dúvida.
O treinador
e o Ricardo trouxe outro episódio ontem, com o Terry Stotts, que também já saiu e era do staff, o episódio ali também.
Pois, também ninguém percebeu muito bem.
Não se entendeu com o treinador.
Por alguma razão terá sido.
Que era ali o homem de Lillard, não é?
Então, ele estava lá, estava na organização. Começa a época, deixa de estar, se havia problemas para sair, tinha saído antes, não é? Também não ajuda. Não ajuda.
Coincidência,
o que
mas
ajuda são as vitórias e para já.
E essa semana.
Exatamente.
Bom, eu saltei aqui a ordem, quis ir logo ao tema do Diogo, que era o tema que tinha horas, que acabei por não falar da sondagem que temos no ar, que vou pedir, já está aqui. A pergunta é muito simples, se o pessoal concorda com o regresso do velho este-oeste para o All-Star Game, que é o que vai acontecer este ano. As perguntas, as hipóteses é sim ou não, portanto é mais básico, é só sim ou não. Depois acrescentámos ali duas outras opções que têm a ver com o sim ou não, acabam também por ter a ver com o sim ou não. Se era preferível uns Estados Unidos, resto do mundo, ou se era preferível ficar como estava com esta coisa que eu nunca percebi muito bem como é que se chamava aquilo, que era é os amigos do A, os amigos do B, os capitães, uma coisa ali que não, até para nomear é difícil como é que se chama aquilo, não é?
Não era só ter
era um draftzinho, mas,
era
um draft.
Sim, mini draft. Eu votei e não estou a ganhar, apesar de estar ali o meu voto, não estou a ganhar. Eu, claramente, nos Estados Unidos e o resto do mundo, é o que eu acho que ia ser um espetáculo tremendo. Duvido que ia qualquer um sério, dos não? participantes fosse lá, não, eu só jogo 5 minutos e não me apetece. Acho que toda a gente ia jogar a sério. E atenção, com toda a gente a jogar a sério, ia ser um jogo tremendo. Porque é que eu acho que isto dificilmente lá chegará? A ideia é que defende há muito tempo. Primeiro, cada vez é mais provável que os Estados Unidos percam. Não nos podemos esquecer que se olharmos às principais figuras da Liga hoje, Doncic, Giannis,
Jokic,
o Embiid
jogaram meia parte
em cada lado, mas temos vários, agora o Shea também a aparecer em grande estilo, sei lá, a marcar, há muitos bons jogadores do lado do mundo, e eu não sei se isto aqui ia correr bem aos americanos, e depois teríamos a garantia de que só estariam 12 norte-americanos, e eu acho que isso a nível interno
é curto,
é capaz também não ser simpático.
E não só, eu também acrescento aqui que não se está, de certa forma, a premiar, talvez, podem ir 24 jogadores e não serem talvez os jogadores que merecessem uma ida ao All-Star, poderá acontecer, não é? Seja do lado dos norte-americanos, seja do lado dos europeus.
Mais se calhar dos europeus, do resto do mundo.
Exatamente, portanto, do resto
do
mundo.
Tu preferes este regresso às origens?
Eu sou uma pessoa muito, muito futurista, mas também sou muito saudosista e gosto muito do Oeste contra o Oeste, sou muito sincero.
E tu, Diogo?
Eu também. Eu até trouxe depois mais lá para a frente.
Eu prefiro o Oeste ao Oeste.
Acresci a ver isso
em relação ao que existia. Embora lá está, se for um Oeste ao Oeste, em que os jogadores vão lá e a maioria deles ou não lhes apetece ou jogam 5 minutos
e podem pôr o formato que quiser.
Pois isso não, exatamente, se escolham o que quiser, isso não vai funcionar. Agora, o regresso à origem, eu também acho
que se for para isso, convidem-nos a nós.
E a gente também lá vai e fazemos a mesma coisa.
Exatamente, ou melhor.
Eu chego lá e não jogo também, digo que não me apetece, não quero. Está bom, está bom.
Exatamente, um sprintzinho já está feito.
Sprintzinho,
olha. Deixem lá isso.
Bom, vamos passar para outro tema, e agora é o tema do Pedro, que é um tema também que está na ordem do dia das últimas épocas, não é?
Sim, mas o meu tema não tem tanto a ver com... Tem a ver, obviamente, está relacionado com o load management, e evidentemente...
É um caso específico.
São casos específicos. Eu estava a comentar o jogo com o Miguel Miava no outro dia, e foi algo que nós comentámos relativamente à utilização dos jogadores dos Clippers. Os Clippers que anunciaram que estavam e queriam, iriam fazer um esforço para que Kawhi, Paul George e as suas principais figuras não perdessem tantos jogos durante a fase regular, porque é disto que nós estamos aqui a falar, porque nos jogos do playoff e nos jogos decisivos só não jogam se não puderem. E realmente a rotação que nós estávamos a ver por parte dos Clippers, porque também tem um plantel para isso, estava a ser diferente do que é normal, ou seja, diferente do que é normal na NBA. Bastante rotação, as principais figuras estiveram em campo, mas também estiveram muito tempo no banco, e na parte final, quando se pensava que o jogo estaria terminado, elas voltaram ao campo, ou seja, e acabaram o jogo por fazer minutos. Curiosamente, naquele jogo só houve um jogador que jogou mais do que 30 minutos do lado dos Clippers, que foi o Paul George. Portanto, é curioso. Obviamente, também foi uma amostra muito curta, é apenas um jogo. Claro. Nós também temos no lado do, também em Los Angeles, não sei se a moda está na costa oeste, principalmente na cidade de LA, os Lakers a anunciarem restrição de minutos para o LeBron James.
Mas atenção que o segundo jogo
já não foi igual ao primeiro, mas ele tem uma restrição de minutos. E ficámos durante o jogo dos Clippers, eu e o Miguel Minhava, ficámos aqui a pensar se poderia ser uma tendência ou não. O que é certo é que nos últimos anos, isto são, vamos lá, nos últimos anos, portanto, a partir, eu tenho aqui alguns dados, trouxe a minha habitual cábula, porque a minha memória já não é aquilo que era, a redução dos minutos dos jogadores, portanto, já vem desde 98-99, portanto, começou a ser mais visível a partir daqui. E algumas questões depois também se levantaram para que isto também fosse possível. A primeira começou a ser com a entrada da questão de haver, por parte das organizações, equipas especializadas já a olhar mais para os jogadores e a terem também algum cuidado com o seu descanso. Não, na altura não era descanso em número de jogos, era em minutos. A segunda fase foi a falhar jogos, e esse para mim é que é o problema grave, que nós já comentámos várias vezes, não só nos jogos, mas também aqui no podcast. De 98 a 2003 haviam 9,4 jogadores, portanto do universo NBA, que jogavam mais de 40 minutos, que era o normal. Portanto, os melhores jogadores jogarem à volta de 41 minutos ou mais.
No universo de 48.
No universo de 48. E neste período que eu indiquei, já só havia 9,4. Portanto, estávamos numa percentagem mais aproximada daquilo que era o antigamente, evidentemente. Deste período até 2007-2008, este número baixou para 6,8. Uma das razões apontadas foi o aumento do número de jogadores disponíveis. Sim. Passaram de 12 para 15.
Não, os 15 só estão agora disponíveis no plantel, não no jogo.
Para o jogo. Ou seja, é uma das razões apontadas. O que é certo é que a partir de 2007-2008 até hoje, portanto, até 2013, já só eram 0,6 os jogadores a jogar mais de 40 minutos de média por jogo. Portanto, foi baixando progressivamente ao longo dos anos.
Uma das razões também será que acho que as equipas estão mais profundas. Ou seja, há mais gente competente para poder jogar.
Obviamente,
a gestão.
O número de jogadores disponíveis pode fazer com que este número de minutos também baixe, mas a maior qualidade em termos de plantel, e se nós olharmos para os plantéis no início dos anos 90 e nos anos 80, tínhamos lá verdadeiros refrescos.
Faziam o número.
Exatamente. Os dois últimos jogadores a jogar mais de 40 minutos por jogo de média foram os senhores Gerald Wallace e Monta Ellis,
Em 2000
e 2007, 2008, portanto, na temporada que terminou em 2008. O que é curioso, e foram os dois únicos naquela temporada que o fizeram. Portanto, o Gervin Lasseis eram eles os dois. Portanto, na altura, que também eram mais jovens e também eram, estamos a falar de jogadores muito atléticos, Gerald Bolas era um verdadeiro atleta, e o Monte Ellis, para dentro da categoria dos bases, era um jogador também que tinha uma grande capacidade. Daqui para a frente, nunca mais houve.
Eu creio que agora também, Pedro, independentemente da gestão que cada equipa irá fazer das suas principais figuras, nomeadamente daquelas que já não têm propriamente 20 anos, como é o caso do LeBron, não é? Eu creio que a forma, a Liga durante muito tempo, eu acho que no início assobiou para o lado e fingiu que este problema não existia. Isto começou a ser tão evidente que não deu para continuar a assobiar para o lado.
Claro. Claro.
E eu acho que eles agora, com a tal história de que quem não fizer não sei quantos jogos não é elegível para isto e para aquilo, é uma forma de indiretamente, vamos lá ver, a Liga não pode dizer a nenhuma equipa nem a nenhum treinador, então o A e o B não jogaram. Como é que eles podem...
Claro,
estava mal disposto.
Eles até podem perguntar, mas
está mal disposto.
Mas até mal disposto, VAR é difícil.
Está mal disposto. Como é que se prova se é verdade ou se é mentira?
Provar uma gripe.
Acordou mal disposto. Comeu e ficou variado. Não dá para fazer isto. Agora podes fazer ao contrário. Pronto, se eu não consigo ir por ali, dou a curva ao contrário. Quem não fizer X jogos não é elegível para isto, para isto, para isto e para aquilo.
Sim, e é isso que
fizemos. Agora as grandes estrelas vão querer.
Sim.
E eu creio que a lógica é fazer isso, portanto, não vão falhar tantos jogos, vão cortar nos minutos.
Sim.
Agora, o cortar nos minutos é, lá está, é o papelinho, como eu tenho aqui um papelinho, é a base da história. Depois vão ter que olhar. Eu acho que o jogo ontem dos Lakers, que eu estive a ver, tal como o jogo de Filadélfia com Milwaukee, se esperava que os Lakers, perante a ausência de Booker e de Bill, ganhassem a coisa com alguma facilidade, ainda por cima a jogar em casa. Não foi assim, e eu acho que eles, para ganharem, em relação ao primeiro jogo da época, aconteceu uma coisa muito simples. É os minutos do LeBron tiveram que esticar um bocadinho. Porque se ele ficar sempre fixo nos tais 29-30, há jogos que ganham. Mas há jogos que estiverem ali na discussão, é óbvio que se chegarem aos últimos minutos. Olha,
tocou o sino,
já não pode jogar mais e falta 5 minutos. Como é que está o resultado? Um ponto acima, um ponto abaixo.
Vão perder
a maioria deles.
Eu acho que isso não pode acontecer. Eu estive aqui a ver, também com uma amostra muito curta, também com os primeiros jogos.
Dá para
exatamente. O ano passado, o jogador mais utilizado foi o Pascal Siakam, tinha média de 37.4 minutos. No primeiro jogo da época, apenas existiram 8 jogadores que jogaram que jogaram 38 minutos ou mais. Portanto, ou seja, isto já é um sinal. E que jogadores foram esses? Se nós formos a ver os jogadores que foram utilizados 38 minutos ou mais, jogos equilibrados, das equipas mais fortes, Celtics com 3 jogadores.
E pessoal, se calhar, mais
Celtics
novo.
Com 3 jogadores. Maxey. Ou seja, equipas que tiveram que, obviamente,
tiveram dificuldades e jogadores que não têm 35 anos, né?
Exatamente.
Nem mais.
E só há um jogador que nós podemos considerar que não é novo. É o Kevin Durant. Mas o Kevin Durant, num contexto onde não tinha as estrelas com ele. Ou seja,
Bill não ser utilizado nos dois jogos.
Isto pode ser um início de uma tendência. Pode ser um início de uma tendência. A minha opinião, e foi a opinião que eu disse ao Miguel, e que era algo que eu até gostava de ver mais na NBA, que a utilização dos jogadores fosse mais uma versão europeia, como nós vemos, por exemplo, na Euroliga, onde a rotação é constante, os jogadores estão lá todos os dias para jogar, a intensidade dos jogos é alta, porque a utilização do número de minutos dos jogadores também permite que eles possam jogar com mais intensidade. Os plantéis são longos, obriga a ter plantéis mais longos e ter qualidade nestes plantéis. Mais jogadores jovens a poder aparecer em contexto...
A sério, a jogar a sério.
E se calhar em contexto onde o papel deles é mais normal, não é... Hoje não joga ao 5 inicial e o Diogo não jogou nenhum minuto, vai jogar
titular,
no 5 inicial e vai ser a nossa referência de
uma coisa mais lógica.
Isto não faz sentido. E isto permite algo que nós vamos ver também no basquetebol europeu, que é a evolução destes jogadores, também ir acontecendo de outra forma. E depois ficam todos a ganhar. Treinadores, jogadores, porque também são utilizados menos tempo, os treinadores, porque também têm os jogadores para utilizar, e se for um jogo que precisam de ganhar, ele está lá e podem se calhar gerir noutro encontro. Os espectadores que pagam o bilhete querem ver as estrelas a jogar, as televisões.
Eu penso que vai ser
nós
assim.
Nós que comentamos os jogos, toda a gente fica satisfeita.
Eu penso que o cenário que tu estás a descrever vai bater mais ou menos certo. Lá está, dependendo depois também de um jogo ou outro. Mas alguns jogadores, e falámos aqui do Mexe, que é um jogador novo. Tem uma pedalada que nunca mais acaba.
Claro.
É importante na equipa. E joga sempre a andar. E se ele até ver não teve nenhuma lesão complicada, esse tipo de jogadores eu acho que não há nenhum problema, desde que o treinador o entenda e que faça sentido se tiver, nos jogos, joga 40, assim, se o jogador não tem problemas físicos, se tem uma idade em que lhe permite andar para cima e para baixo, é assim, e se tem qualidade, se não tiver qualidade não joga, eu acho que continuaremos a ter alguns, eu acho que Maxey vai ser um dos que vai jogar mais na época, não tenho dúvida nenhuma.
Também acho que sim.
Tenho dúvida nenhuma.
Também acho que sim.
Mas entendo, eu acho que será sempre melhor termos toda a gente disponível sempre, jogando menos minutos, a ter várias vezes os principais de fora, depois de na véspera terem jogado 35 minutos.
Sim, completamente.
Isso é
acordo.
Que não faz sentido. Quer dizer, hoje está bom, amanhã está mal. Não pode. E como tu dizes, e também não faz sentido, eu hoje não jogo um minuto num jogo apertado e no dia a seguir os outros descansam todos e eu passo de não utilizado a titular ou a jogar 25 minutos. Nem uma coisa nem outra faz sentido e eu acho que isso é mau. Para a história da competição é mau isso, o 8 ou 80 é mau.
Mas repara, se isso puder até vir a acontecer, porque será normal, as lesões existem numa equipa,
claro.
Esses jogadores, como já estão habituados e têm utilização regular, olha, hoje vais jogar 25 minutos, hoje vais ter mais preponderância no
será mais fácil,
será mais fácil. Estão prontos e serão avaliados também a ter outro tipo de papel, talvez um papel com mais preponderância na equipa. Mas é complicado, é passar de zero para 20 minutos. E para os jogadores jovens, por exemplo, dava imenso jeito ao nosso Demias também, que a rotação de Boston também fosse mais larga, com mais minutos. E percebo que no primeiro jogo não tenha sido tanto, primeiro, porque era um jogo fora, contra o adversário direto da divisão e da conferência, e ganhar o primeiro jogo.
A coisa até começou relativamente acessível e depois complicou.
Exatamente. E porque ganhou o primeiro jogo e contra um adversário destes, e depois destas trocas todas que fizeram desta aposta, é importante ganhar.
O treinador também, pelo menos neste encaixe, não, eu não tenho dúvidas que vai ser sempre assim, optou por jogar a equipa mais baixa. Eu acredito que em alguns jogos eles vão entrar com os dois grandes, com o Horford de entrada. Pelo menos tenho essa sensação, até tendo em conta aquilo que ele fez na pré-época. Portanto, se não fosse de todo para jogar assim, não fazia sentido na pré-época testar isso.
E ele já provou, na época passada, que faz muitas vezes, quando tem os jogadores todos disponíveis, aquilo mexe um bocadinho.
E eu acho que isso também vai acabar por, mais tarde ou mais cedo, ajudar o Nunes. Pelo menos... Parece.
Esperamos.
Nós esperamos
e estamos aqui a...
Estamos à espera.
A torcer.
Diogo, tens ainda alguma coisa a acrescentar sobre este tema?
Ou? Não, a solução para isto era a NBA durante 10 meses e abrir os 82 jogos, que é para termos aqui muitos. É porque eu acho que o Pedro deu o exemplo.
Então um mês de férias só.
Eu acho que eles têm férias a mais e depois jogam muito.
As outras pessoas não têm só um mês de férias. Porquê que eles têm que ter mais?
Que ganham
mais dinheiro que a maioria das pessoas.
Demora a gastar.
Eles não têm tempo a gastar e nas férias têm.
Manda para eles, para além da nossa inscrição para o All-Star, os NIBs também, para eles mandarem alguma coisa. Não conseguirem gastar tudo.
Estamos todos de acordo.
Bom, já estamos aqui um bocadinho atrasados, vamos acelerar e vamos para o meu tema. É uma curiosidade, o meu tema tem a ver com uma equipa que é o Chicago, acho que é isso.
Red Sox?
Não, são vizinhos. E o tema é assim, eu estou-me a rir, estou a brincar, mas o tema acaba por ser sério no meio da brincadeira. Qual foi a novidade? O Chicago jogarem e perderem não é novidade, perderem em casa é o normal, levarem grandes banhos de equipas com gente mais nova, com menos experiência, é sempre assim. E tu sabes que eu disse que eles iam perder por 20 e perderam por 20.
E foi 20 certos.
Foram 20 certos.
Alguém que faz previsões.
O jogo estava um ponto acima, um ponto abaixo. Eu disse, vão perder por 20. E não foram nem 19, nem 21, foram exatamente 20. O que é estranho no meio disto tudo? É que acabou o jogo e os jogadores foram fazer uma reunião. Só os jogadores. Primeiro jogo da época, uma equipa em que o Lavine, o DeRozan, o Vucevic, o Patrick Williams, o Kobe White, o Caruso, o Dosu, estavam lá todos da época passada, portanto não chegou aqui ninguém, nenhum titular, aliás os que vieram para mim, enfim, também se não viessem não se perdia nada. Portanto, o treinador é o mesmo, os jogadores grosso modo são os mesmos, eu não me lembro de... numa competição com 82 jogos, portanto, as pessoas já se conhecem, estão identificados uns com os outros. Primeiro jogo, corre mal, é verdade, corre mal. Reunião já. Nunca tinha visto uma coisa assim, não me lembro, não me lembro. E não me lembro também da forma inaudita como o senhor Billy Donovan, nasceu com aquele seu ar, para quem está a ver, pode testemunhar, um ar de entre o assustado e vou coçar a cabeça que não sei o que é que vos hei de dizer. Ele disse que, pois, eu sei que houve, porque eles disseram-me que iam ter, e eu disse ok, e fui-me embora, coisa e tal. Portanto, a única pessoa, aparentemente, que achou normalíssimo isto foi o treinador. Eu só não percebi se ele achou normal também ter levado 20 pontos em casa de Oklahoma com uma equipa de miúdos, super talentosa, e que este ano vai ser, e que este ano vai ser ainda melhor do que já foi o ano passado, e o ano passado já fizeram coisas muito interessantes, muito interessantes, mas é assim, é perder, é levar 20 pontos, é sofrer 124 pontos em casa, não jogaram nada, foi tão grave que eu nem recusei-me a ver o jogo, vi só algumas coisas que não valia a pena. E acho que há muito pessoal lá em casa que tem mandado algumas mensagens. Os Bulls não mexeram a sério na equipa, não deitaram tudo abaixo como muita gente defendia e antecipava, não trocaram o Lavine, não trocaram o DeRozan,
mas anunciaram que iam jogar diferente.
Renovaram com o Vucevic, renovaram com o Kobe. Estão diferentes, estão piores. E esta reunião de jogadores com o treinador a dizer ok, eu vou ali, já venho, isto não augura nada de bom. E ainda agora começou, portanto, ainda faltam 81 jogos e eu já estou a pensar que isto... Eu pensava que era difícil, mas se calhar pode ser pior do que nos últimos anos. Olhar para isto...
Mas como diz o outro, pode ficar 81-1.
É verdade, é verdade.
Estão na corrida.
Olha, eu relativamente a este tema, Luís, eu... Primeiro, aqui, de certa forma... dizer-te que ainda faltam 81 jogos.
É verdade. Até
só
é
o primeiro a tranquilizar-te aqui um pouco.
Mas também podiam fazer a reunião ao quarto ou ao quinto se estivesse a correr mal, se calhar, não é?
Sim.
Tem que ser logo ao primeiro.
Se calhar sentiram que deveria ter sido agora.
Agora, a sério, eu acho que isto... Eu acho que isto mostra que a insatisfação, que eu não sei qual é, eu já li algumas coisas da imprensa de Chicago, apontam quase todas na direção do treinador, não é? É a opinião. Mas é assim, mas não pode ter sido naquele jogo. Não foi este jogo que faz as pessoas que já conhecem o treinador e que estão ali, não sei qual, vamos já todos falar. Isto tem que vir de algum lado e que este jogo e a forma como decorreu, de alguma forma, agravou. Não pode ser o jogo em si. Não, sim, pode ser. Eu... Não faz sentido ao primeiro jogo da época o pessoal enfiar-se no balneário a seguir a partir pedra. Não faz sentido.
Claro, tenho que concordar contigo porque o plantel é basicamente
o mesmo,
o treinador é o mesmo, não faz sentido ao primeiro jogo estarem já a fazer uma reunião. Não vejo mal nenhum em existir uma reunião de jogadores.
Não, isto não tem mal.
A equipa talvez fosse construída com alguns jogadores novos
e que as coisas não estavam encaixadas.
Se existido algum caso, mesmo dentro do campo, algo de falta de...
Sim, sim, de empenho, de ligação, de empenho, uma discussão entre os jogadores.
Acho saudável e acho muito bem que os jogadores também tenham esta iniciativa, até porque normalmente quem faz a equipa são os jogadores, não é só o treinador, os jogadores têm uma grande cota de responsabilidade.
E eles é que fazem os bons treinadores.
Muitas das vezes, sim, a maior parte das vezes, diria eu. E eles têm uma grande cota parte da responsabilidade daquilo que é a equipa. Eu comparo os Bulls aqui um pouco, vamos lá, um concurso de culinária. Concurso de culinária porquê?
Estamos na hora de almoço.
Sim, também, acho que tem a ver com isso. Eu posso cozinhar todos os dias em casa e achar que as minhas receitas são boas porque eu gosto de as comer. Mas se calhar se eu levar a minha receita a um concurso, possivelmente não vais gostar e tu a mesma coisa. E aquilo que acontece com os bolos é isto, a receita é a mesma, o resultado parece-me que vai ser o mesmo, ou pior.
Eu acho que a receita, como eles próprios anunciaram, se calhar até tem uns ingredientes diferentes. O resultado é que parece pior do que igual.
Sim, sim.
Acho que... Olhando à amostra, está pior. Porque se calhar mudou e não devia sequer ter mudado, não é?
Porque repara, muitas das vezes, o ingrediente, pode haver determinados ingredientes que até são melhores, mas se o cozinheiro for o mesmo, ou se ele não estiver a fazer a receita de maneira diferente,
vai dar parecido.
Vai dar muito parecido. E aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o outro. E aquilo que acontece com os bolos parece-me isto. E não estou a falar só no treinador, estou a falar também na própria organização. Quem tem que tomar estas decisões tem que olhar para a equipa e perceber. No Oeste, houve equipas que se mexeram, houve outras que não. Nós garantimos esta campanha o ano passado. Fizemos este resultado o ano passado. Para fazermos agora, neste ano, melhor, o que é que nós temos que fazer? Manter isto? Acreditar que isto vai funcionar? Ou agitar aqui um pouco? E eu acho que os Bulls não têm nada a perder. e deviam ter agitado mais um pouco. Não estou de acordo em dinamitar a equipa e começar de novo.
Mas eu, por acaso, eu acho que manter a aposta, eu não estou contra.
Sendo que não manter, estou totalmente contra.
Sendo que manter uma aposta quando a coisa não correu bem é sempre discutível.
É um risco, no mínimo.
Porque repara, qual era talvez a pior qualidade dos Bulls?
A pior?
Sim.
Inconsistência, se calhar.
Serem irregulares na irregularidade. A inconsistência. Eles são regularmente inconsistentes.
Pronto, são
inconsistentes. Mas são sempre assim há muitos anos.
Sim, eu vejo a irregularidade como um dos pontos que realmente me salta à vista e vejo outra, às vezes, a falta de intensidade. Tem que se mexer as peças. Para melhorar nisso, tens que mexer as peças.
Vou fazer aqui um prognóstico. Eu acho que, ao contrário do que se falou durante os últimos meses, esta época de Chicago não acaba ou com o treinador no lugar onde está ou com os jogadores principais todos da equipa.
Sim, também acho que sim.
Atenção, há aqui uma hipótese. Este, de repente, vai para os 81.
Se começarem a ganhar agora, fica todos aqui a dizer um grande disparate.
Se a coisa andar mais ou menos no registro da última época, desta vez, a meio, a algures do tempo, vai haver qualquer coisa.
Mas se calhar desperdiçaram-se alguns meses, não é? Porque depois o mexer durante a época também é algo...
E atenção, eu não sou nem nos Bulls, nem em lado nenhum. Eu gosto das coisas paulatinamente, com alguma lógica. Quando se perde não tem de estar necessariamente tudo mal. Quando se ganha não está necessariamente tudo bem. E eu acho que o pessoal... Ah, é trocar o Lavine, é trocar o Vucevic, é trocar toda a gente. Quer dizer, trocar por quem? Vai ficar melhor? Ah, não, são mais 4 anos a perder. Também se pode perder com estes, não é? Eu acho o mandar abaixo, por mandar abaixo, eu também não sou por isso.
Tem que haver alguma lógica.
Tem que haver lógica. Agora, o problema é que o tempo vai andando, os jogadores são os mesmos, grosso modo, o treinador também, e aquilo não encaixa. E esse é que é o problema. E quando não encaixa, às páginas tantas é preciso fazer alguma coisa. E como se calhar trocar 7, 8, 10 jogadores não é muito viável, se calhar, e até correndo o risco de ser injusto, e eu sinceramente acho que não é muito injusto, mais tarde ou mais cedo eu acho que a corda vai ter que partir pelo lado.
Outra coisa que eu acho que não ajuda quem é que terá liderado essa reunião? Eu não vejo ali grandes líderes nesta equipa, alguém que tenha dito, pessoal, vamos lá dentro falar, quem é que vês ali?
Não sei.
Não se vê também uma voz de comando, nem no treinador, nem porventura no
Drummond, talvez, não sei. Pois, não sei. Pois, não me parece que Lavine nem DeRozan sejam...
Tenham muito essas características.
Tem esse tipo de perfil.
Os mais novos, Patrick Williams, Kobe White, também não estou a ver que seja por ali. Drummond, talvez, Caruso, não sei. Mas que isto, o episódio em si...
É caricato.
É caricato e estranho. É.
Isso é.
O que é que esteve na origem e onde é que vai desaguar agora e como? Isso não sei.
Acho que só mesmo nos Bulls, sinceramente.
Acho que são reuniões após os jogos todos.
Vamos ver. Pode ser nos jogos todos.
É uma coisa
é para discutir onde é que vão jantar, pode ser.
Ou para analisar os jogos.
O treinador vai à vida dele, tem coisas combinadas. Vamos acelerar e vamos para os tweets, começando pelo do Diogo, que tem aqui um tweet que o pessoal mandou que fala sobre Miami.
Sim, eu vim fazer o primeiro jogo de Miami contra os Pistons, os jovens Pistons, e achei graça este tweet do João Cardoso Gonçalves, que ele diz que Miami é uma equipa difícil de prever, tanto pode acabar top 5 como ter que ir ao play-in. Eu acho que isto tem a ver também um bocadinho com o milagre que eles fizeram o ano passado, e de facto mesmo durante o jogo vimos muito isto, e tenho dificuldade em catalogar este zit. Achei na altura interessante, e estávamos muito no início, há aqui alguns tweets que vocês também trouxeram, e eu fui buscar aqui o do João, porque eu próprio estava a olhar para a equipa e não consigo dizer se eles vão andar lá em cima ou se estão cá em baixo, embora tenham o Jimmy Butler, tenham um ótimo treinador, e já falámos aqui de treinadores hoje, eu acho que Spoelstra é top, mas é uma equipa, e acho que há várias que de facto, e ainda bem, que nós temos dito mais ou menos os favoritos, todos concordamos, mas depois há este tipo de equipas que se podem intrometer, e o ano passado intrometeram-se a sério, mas acho muito difícil isso acontecer outra vez. Respondendo aqui ao João, acho que Miami, se calhar se tivesse que apostar mais cá para baixo para o play-in do que propriamente top 5, embora no oeste esteja, há aqui uma decalagem grande, eu acho, entre aqueles 2-3 de cima e o resto do pessoal, mas não sei se o João é adepto dos Miami Heat, mas vai ter aqui uma época se calhar de altos e baixos, embora eles quando aparecem depois no fim sejam um osso duro de roer sempre.
É para acelerar, eu subscrevo tudo o que o Diogo disse, tudo.
Eu também estou
do milagre ou ser difícil para ver. Eu também, já o ano passado não acreditava muito, é verdade, e eles surpreenderam.
Não, eu estou de acordo. E com os Miami Heat nós não podemos esperar nada.
Eles logo depois tratam
nem de bom nem de mau, porque nós já tivemos, acho que, casos suficientes de excesso de expectativa e falta de expectativa, e os Miami Heat conseguem sempre surpreender. Portanto, eu realmente
é da linha de Memphis. Sempre que Memphis surpreende sempre pela positiva, apesar de depois pelo meio...
Mas Memphis sim. faz grandes fases regulares, sempre, não consegue, e o Zito é o
mas para mim também, para mim também é um mistério. Sim, acho que aquilo não devia ser dar aquilo tudo, mas ainda
falam
por cima,
muito, falam
ainda
muito.
Por cima com umas atitudes estranhas lá pelo meio de vários atletas. Vamos para outro tweet, este foi escolhido pelo Pedro e fala também de previsões, não é?
É verdade. Nós estamos muito cedo na época, portanto o tweet que eu trago aqui...
Não é este.
Esta é a surpresa para o Diogo.
Também não é
não
este.
Não é este? Não é, é este.
Não, este era o meu. Não.
Bom, então eram das previsões, pelos vistos fugiu.
Pronto. Então, basicamente, o meu tweet não, falava
não
sobre...
Não sabemos onde está, não faz mal. Não faz mal, tu
o
sabes.
O meu tweet falava sobre as previsões...
gerais, basicamente.
Gerais. Sim. Era do Brooklyn Boy,
era do Brooklyn Boy.
E ele falava sobre aquilo que nós tínhamos visto para já, nos primeiros jogos, que previsões é que nós poderíamos fazer das equipas mais fortes, aquelas que iriam ser a maior decepção, o que é que nós achámos? Eu acho uma pergunta ousada para fazer, com uma amostra tão pequena de apenas um jogo.
A pergunta não é ousada, a resposta é que é ousada, seja ela qual for.
Eu, como sou uma pessoa ousada e não tenho medo de ser criticado, eu escolhi exatamente este tweet para fazer já aqui as minhas previsões. Dos primeiros jogos, aquilo que eu vi, Denver, campeões e muito fortes, e para mim, o campeão... Principal e entrar favorito. Desta forma, é sempre o principal candidato ao título, seja em qualquer competição, a NBA não é exceção. Gostei de ver os Clippers a jogar, achei-os muito bem, e acho que se confirmou que tanto Boston como Milwaukee, apesar das dificuldades na primeira vitória, para primeiro jogo, se calhar estiveram num nível... um bocadinho acima do esperado, porque com tantas mexidas obviamente não é expectável que corra tudo bem e que hajam ali bastantes coisas para limar. Depois, algumas equipas que eu acho que possam surpreender. Gostei de Detroit, acho que com o Cade Cunningham podem fazer melhor do que o ano passado, e o desenvolvimento de alguns jovens como o Durant.
Fazer
atenção,
melhor não é particularmente
sim,
difícil.
Mas atenção, estou a falar de uma coisa do surpreender, mas não é
não é chegar ao playoff.
Não é chegar ao playoff, mas
construir e melhorar.
Jogar mais e melhor e ganhar
sim,
mais.
Melhorar. E daquilo que pude acompanhar, Indiana, para mim, vai ser a principal surpresa desta época.
Sim, mas... Às vezes eles vão marcar aqueles triplos todos nos jogos.
Mais
calma.
Do que,
não acredito.
Não vai ser sempre assim, evidente. Mas mais
jogar
do que...
é sempre com
mais do que, okay, sim, mais do que o okay, que sim fazer melhor, por exemplo. Ou confirmarmos outras equipas como por exemplo... os New Orleans Pelicans também fazerem melhor que o ano passado, etc. Eu acho que a equipa de Indiana tem uma palavra muito forte a dizer na conferência este, principalmente como ela está, e eu acho que ela vai estar ali na luta dos lugares do playoff, play-in, mas eu acho que mais
playoff. Eu acho que não é como nos dizem
há pouco, mais playoff.
Tirando se calhar o Washington, que aquilo vai ser um fartote vê-lo jogar, que vai ser sempre tudo 150, 135, para aí. Eu acho que esses não contam. Há dois que vão ser primeiro e segundo, não sei a ordem, é Boston e Milwaukee. Filadélfia depende
logo
da história,
seguir, mas,
depende
de
New York,
mas andará
também,
por ali.
Depende de New York, Miami,
a partir de Filadélfia, e atenção, se Filadélfia tiver o Harden e tal, se o Embiid também não... Para baixo, eu acho que pode acontecer quase tudo.
É tal questão, pode estar logo ali Miami em quarto,
exatamente.
Como pode estar
mas pode ser
ali Miami cá para baixo.
Vê bem, eu acho que está tão aberto que até admito que seja aos Bulls, apesar desta estreia. A sério, acho que não há uma grande diferença
sim, claro,
nas equipas.
Aliás, não era, qualidade não era jogos, estranho não. Se víssemos
não,
os Bulls
não,
ali, não era
para
estranho.
Mim, não seria.
Para mim, desde o início, as maiores decepções...
Está aqui, está
já,
aqui
está,
já está aqui.
Já apareceu.
Okay. Aqui já está o Brooklyn Boy, já está satisfeito. mas para mim, as maiores decepções, para já, não gostei de ver Portland a jogar, mas também é muito cedo e houve muitas mexidas.
Mas eu acho que a equipa vai ser interessante.
Melhor, acho que a equipa vai ser melhor do que aquilo que mostrou no primeiro jogo. Eu acho que há duas equipas que vão, eu acho que vão decepcionar um pouco, que são as equipas das experiências. Uma, a experiência das Torres Gêmeas em Minnesota, parece-me que não vai ter o mesmo resultado do ano passado, e eu acho que vão desiludir um pouco em termos de resultados.
Não acompanho essa ideia. Acho que Anthony Edwards vai fazer uma época brutal.
Vai fazer, ele também fez um primeiro jogo brutal, apesar das percentagens de lançamento, e a equipa não ganhou. E parece-me também que em Atlanta a experiência dos dois bases siameses, também não resulta.
Eu não sou um grande adepto da equipa de Atlanta, do jogo de Atlanta.
E a equipa também já perdeu, por exemplo, John Collins, praticamente não substituiu por ninguém, portanto foi a preço zero, não é? Portanto foi em saldos. Atlanta para mim vai decepcionar, eu acho que vai ser uma surpresa, mas pela negativa.
Tens alguma...
Não,
uma previsão se é ousada?
Não, acompanho mais ou menos o que o Pedro disse, acho que é muito cedo ainda.
Não queres arriscar? Não tenho medo de falhar.
Não, eu lembro, assim, de cabeça vem-me logo os OKC como alguém que vai continuar a subir, acho eu. Atlanta também concordo que não vai ter uma época difícil.
Sacramento vai fazer melhor?
Sacramento, olha, ainda não falámos deles. Acho que vai andar muito parecido.
Eu também acho que vai ser muito parecido.
Sim, não, também acho que sim.
Não sei, não tem muita margem para melhorar.
Bastante improvável que consigam subir...
Muito,
forma evidente,
sim.
Sim. Bastante
oeste,
improvável.
O Oeste está forte. Está forte.
Para a semana já vamos conseguir dar aqui mais
jogos. Sim, já vamos ver mais jogos.
E
daqui a umas horas vamos ter mais jogos, vamos ter o 360,
exatamente.
Onde vai dar para espreitar várias equipas e vários jogadores. Agora vamos para o meu tweet, e o meu tweet vai sair um bocadinho da lógica da NBA, porque eu achei piada e queria apertar aqui com o Diogo. Diogo, o era um Big Mac, tu já leste isto ontem, não é?
O Ricardo é que lê estas coisas.
Percebe a teoria toda para depois poder explicar o porquê de não defender. E depois põe ali um bonequinho a rir. Olha, Diogo, eu vou
mas
fazer...
tu que ouviste o jogo, explica bem ou não?
Não, eu nem vou avaliar se explicaste bem ou mal. Eu quero que tu respondas a mim e ao mundo a duas questões. Primeiro, tu definias-te como um mau defensor, assim ou bom?
Não, eu acho que era mais um rótulo que eu tinha, embora eu nunca fosse um grande defensor.
Mas não,
hoje
não
já
eras
posso assumir isso.
Não eras mau defensor na tua...
Eu, para mim não era um buraco na defesa. Eu não me assumo
eu acho isso. Eu acho que o visado é que tem que se defender, não é?
Claro.
Pronto, não eras um mau defensor. E agora explica uma coisa. Não eras um bom defensor porque não conseguias ser bom defensor, porque fisicamente...
Das características.
Ou porque... Não era por ali que tu apostavas mais.
Não sei, porque se calhar me guardava um bocadinho para outras zonas do campo.
Eu acho que não há nada como perguntar.
Não, mas isto é giro. E ontem também há um tweet antes desse que é: não acredito que já fizeram duas perguntas sobre a defesa ao Diogo. É assim, uma coisa é saber a teoria e outra é aplicar.
Essa resposta está
certo,
certa,
não é? E isto
está
é uma certo. Equipe. É
nós
por
estamos
isso
aqui
há uns
a falar da NBA e não me lembro de termos lá ido jogar vez nenhuma.
Claro.
Está tudo certo.
E é por isso que há uns que fazem umas tarefas e outras.
A questão é se tu próprio. Tu jogaste a sério.
Eu acho que tinha mais
fama.
Se
tu definias como um mau defensor ou não.
Não, tinha mais fama do que aquilo.
Olha,
que
tinhas
não defendia,
fama.
Mas
tinhas
não
mais
era
imprensa.
Um bom defensor.
Tinhas mais imprensa.
Eu em defesa do Diogo, até porque defrontei o Diogo na formação.
Vai dizer que do Barreira é tudo assim. Não.
Trabalha-se com esse lado do campo.
Em defesa do Diogo, vou dizer, o Diogo na formação roubava muitas bolas, mas não é sinónimo de defender bem.
Também sempre ganhava os jogos todos, não é?
A equipa dele ganhava mais jogos, mas ele roubava muitas bolas. Mas também tinha a vantagem de ser muito mais rápido de todos, não é? Portanto, e também de ter a manha de conhecer o jogo, evidentemente. A ratice. Isso fazia com que ele roubasse muitas bolas. Não fazia, era dele um grande defensor, depois outro
fazia dos outros maus atacantes.
Depois, quando és mais disposto com jogadores com mais qualidade, ou pelo menos com a qualidade semelhante a ti. Pois essas dificuldades
pronto,
aparecem.
Jogo, vês? Eu não quis apertar contigo, quis que alguém
atenção,
te elogiasse.
Atenção,
foi simpático.
Atenção. Eu vi o Diogo a fazer coisas boas em termos defensivos e ele...
Eu também vi, vi. Foram poucas,
é
mas
disse,
vi.
É como ele disse.
Tiveste a estar atento.
É como ele disse. Ele sabe como se defender. Ele sabe como defender.
Falando
o
a sério.
É
Pedro, mas falando a sério. Seja no basquetebol, seja noutro modalidade.
Evidentemente.
Seja no
evidentemente,
que for.
Evidentemente.
A pessoa se tiver noção das suas limitações e se aprender a defender-se, a tentar esconder essas debilidades,
claramente.
Isso é um sinal de grande inteligência. De grande inteligência. Porque, como é óbvio, não há jogadores, não há ninguém perfeito. Jogador disto ou daquilo ou outro, não há ninguém perfeito. Há uns que pensam que são, mas não são. Não há ninguém perfeito. E, como é evidente, és mais apto, tens mais qualidade a fazer umas coisas
e uma equipa
outra,
é feito disso.
Do que outras. E numa equipa, tu deves tentar pôr cá para cima o que tens de melhor e esconder lá no cantinho o que é mais fraco. Tu e todos os teus colegas.
Isso esconder é individualmente
e
em
equipa.
E faz
como
parte
é
do treinador
saber também
uma
fazer isso, claro. Esconder mais
esconder
os buracos
fracos. Não é de um jogador, é de todos.
É de todos, claro. Mas não tem erro nenhum.
Só que eu entrava era sempre zona.
Atenção, que eu digo há muitos anos e ninguém me tira isto da cabeça e também sei que é um bocadinho polémico. Para mim, não há nenhum jogador de basquetebol no mundo que seja muito mau a defender homem, que defenda bem zona.
Claro, claro.
Nenhum.
Os princípios
nenhum.
São os mesmos.
Nenhum.
Quem aparece ali à frente tem que ser defendido.
Claro,
e é aparecem vários e diferentes.
Isso já foi na altura do Seixal, no Barreiro só se defende ao meio homem.
É, do Barreiro defende-se.
O Barreiro, às vezes não se defende, abana-se as tabelas. Não interessa. Bom, vamos para os buzzers e vamos começar pelo do Pedro, até que é um buzzer que eu... Ele fez a questão de dizer que era para me dedicar.
Claramente uma homenagem ao nosso... O nosso host do podcast, o Luís Avelanche. Eu sei que ele é um grande fã do Westbrook, e aqui o Eduardo Jerónimo, que estava a ver o jogo que eu comentei com o Miguel Minhava, a pergunta se será caso para dizer bem-vindo de volta o Russell Westbrook. Aquilo que ele fez neste primeiro jogo...
Até bem, o Miguel Minhava elogiou, portanto, imagina só aqui como isto
ainda
vai.
Ainda bem que o Russell Westbrook voltou com esta...
E ele anunciou.
Voltou com esta exibição. E atenção, não é dizer que ele nos últimos anos não tenha estado bem, pois, não tenha jogado
se formos
bem,
ver os números, não... eram mais baixos do que as épocas anteriores. Sim, mas tomaram muito.
Mas há aqui uma ou duas coisas que me chamaram a atenção e que é realmente caso para dizer bem-vindo.
Controlar melhor a bola.
E não só. Ele fez 29 minutos, 11 pontos, 13 assistências, 5 ressaltos, fez 3 turnovers, o que também é normal, numa equipa que joga sempre a correr,
e a equipa este onde ano, aumenta o número de turnovers.
Este ano a equipa joga num ritmo e numa intensidade, neste primeiro jogo foi inacreditável, e se for assim, e se for para continuar, os Clippers, cuidado, porque têm jogadores para jogar assim. Tem jogadores para jogar.
Desde que lá estejam todos.
Esteve um pouco melhor defensivamente, pelo menos parecia mais comprometido, não será também inocente o facto de ter o Scoot Anderson na frente dele, e normalmente nós sabemos que os rookies, os três primeiras posições, normalmente têm sempre uma recepção de boas-vindas, e aqui ele foi um bom...
comprou o duelo, não é?
Exatamente, comprou o duelo, foi um bom organizador de festas, fez o quiz do Scoot Anderson durante praticamente todo o jogo, mas ele, para além do compromisso, da intensidade com que jogou, também já era uma característica dele.
Sempre teve.
A dinâmica que ele impôs à equipa. Ele não jogou rápido porque a equipa estava a jogar
ele
rápido.
Ele puxou pelos outros.
Ele pôs a equipa a jogar rápido e do ponto de vista defensivo e ofensivo. Portanto, ele liderou o ritmo da equipa. E isso, para mim, é o que me faz dizer bem-vindo de volta a Russell Westbrook. Não é tanto os números, até porque não são números nada de espetacular.
Mas eu gostei que ele não lançou tanto como é costume, e os turnovers apareceram já numa fase em que o jogo estava...
Sim, três, não é?
Ele, quando foi a abrir, ele não tinha turnovers. E estava a escangalhar o jogo.
Eu adoro a intensidade e a alegria dele. Fisicamente ainda incrível.
E ele a liderar uma equipa a jogar assim com este ritmo, cuidado com ele.
Atenção, ele a liderar e a jogar assim, e com os outros dois, sempre lá. Com esta equipa, com eles todos.
Ninguém fala neles, mas com eles todos.
Com eles todos lá.
Gostei muito.
Este ano, como teria sido nos anteriores. Sim. Se estivessem lá, o problema é que nunca estão, ou nunca têm estado.
Eu gostei muito de os ver.
Vamos ver o que é que aí vem. Diogo, um tema...
Já falámos um bocadinho, não quis alongar.
Já falámos.
Eu trouxe o All-Star, que foi esta semana anunciado.
O anúncio do regresso ao passado, digamos assim, do All-Star.
Não, só uma nota rápida. Eu cresci a ver o All-Star assim, este contra o Oeste. Cresci também a ver jogadores que levavam aquilo muito a sério.
Todos.
E All-Stars totalmente diferentes de hoje, não só nisso, como nos, por exemplo, nos lançamentos de 3 pontos. Não havia, praticamente. Passava-se um All-Star a ver 3, 4 lançamentos de 3 pontos. Nós até durante a pandemia transmitimos
alguns. E os jogos também.
E os próprios jogos.
3 lançamentos, 4... Era normal.
E não era por isso, não era espetacular.
Que não tinha tantos ou mais pontos, sim, curiosamente.
E portanto, parece-me uma boa medida. Havia a dúvida se era já este ano ou não. Agora falta de facto ser um fim de semana com outra intensidade, não largando aqui a alegria e a festa que é este All-Star. E isto gostava que se alargasse também aos concursos, vermos mais estrelas nos concursos, ser de facto um
concordo
dia especial.
Contigo, depois deste regresso às origens, a Liga, não sei bem como. Lá está, se calhar não é pelo lado direito, é pelo esquerdo, tem que arranjar aqui uma forma de se calhar, sei lá, os dois melhores ou três melhores lançadores de 3 pontos têm que ir ao concurso, têm que ir, e depois entre os jogadores All-Stars escolhem os melhores, e nos afundantes podem escolher um, mas depois entre os grandes, os concursos, uma coisa é eles chegarem lá e terem maus desempenhos, mas um concurso que tenha, vamos imaginar, concurso afundantes, Embiid, Giannis, é logo uma coisa, oi, a seguir podem chegar lá e aquilo corre mal, mas são as estrelas que estão lá. E eu acho que o All-Star e a atenção das pessoas, uma coisa é tu veres um jogador fantástico a afundar, mas que é um miúdo que joga ninguém dois conhece, minutos é. E que o pessoal diz, ok, afunda muito bem, mas a gente não sabe quem é. Outra coisa é veres o Giannis, mesmo que ele não faça nenhuma afundança espetacular, é o Giannis. E tem outro impacto. E nós lá está, crescemos a ver Os três pontos era com o Larry Bird, não era com o nosso, era com o Larry Bird. Os afundantes era o Michael Jordan, era
mas,
era
os três pontos, os três pontos têm-se mantido as estrelas. Têm-se mantido os melhores lançadores.
E tem também as percentagens.
E os jogadores também têm comprado essa ideia, ok, eu vou lá fazer o concurso de lançamentos, o desgaste é mínimo, a possibilidade de lesão também.
E os bons, a maioria deles estão lá porque vão jogar o All-Star, não há nenhum problema. Mas acho que sim.
Os afundantes expõem mais um pouco, não é? É difícil, já está tudo muito inventado.
Expõe, eles assim, corre mal, ficas mal na fotografia, mas isso eu acho, eu entendo que eles fiquem preocupados com isso, mas é assim, mas as grandes estrelas, qualquer jogo que corra mal não ficam expostos, eles são as estrelas, claro. Qualquer coisa que chegam lá, por exemplo, o Anthony Davis no outro dia, 17 pontos na primeira parte, espetacular, chegou à segunda, bola
zero.
Já está exposto, claro. Ninguém falou no fim do jogo, ninguém falou da excelente primeira parte. A equipa perdeu, na segunda parte não marcou ponto nenhum, só se falou disso. Mas é assim, então, mas isso é o preço da fama, é o preço do caminhão de dinheiro que eles levam para casa. Sim, claro. Quando não brilham, são tão notícia quando brilham.
Mas
é a mesma
parece
coisa.
Uma boa medida no sentido em que o que estava não estava a funcionar, tirando aquela exceção do ano, infelizmente trágico, da morte do Kobe, e aí sim o pessoal
levou
como homenagem, mas a partir daí as coisas têm caído e a NBA mexe e mexe bem. E cá estará para o ano para mexer outra vez,
preciso,
não...
mexe outra vez. Vamos finalizar com o meu buzzer. Eu tive para trazer um do Dylan Brooks, mas fiquei sem perceber muito bem se ele estava a falar a sério ou não sobre o Wembanyama, e depois tropecei nesta imagem do Schroeder, e eu, mais do que aquilo que ele diz, que diz que, epá, isto na FIBA, é que isto é a sério, para defender e atacar e os contactos e tal. Lá está, foi campeão do mundo. E, portanto, está a explicar a eles, amigos, isto campeões do mundo, não é quem ganha aqui, é quem ganha do outro lado, e eu ganhei do outro lado. E fui
mas
só
o Anel Denver dizia World Champ.
Exatamente. E eu é que fui MVP do outro lado, portanto, eu acho que ele foi buscar esta frase também para reforçar um bocadinho desta ideia. Mas eu gostei mais do que da frase, é do cenário, para o pessoal que está a ver. A imagem do Schroeder, eu acho uma maravilha.
É a campeão do mundo.
É a campeão do mundo. Ele nunca escondeu de ninguém que é alguém que se tem numa conta elevadíssima desde os tempos da Atlanta. Disse, isto não é para ser titular, não quero estar aqui. Quero uma equipa onde eu é que...
E recusou 80 milhões.
Recusou
uma
dinheiro, fez uma série de coisas pouco simpáticas e se calhar até pondo-se num pedestal onde não estava, mas agora era só o que faltava, depois de ser campeão do mundo. De ser MVP.
Sim, o rapaz, uma seleção é uma máquina.
O rapaz, não, ele sempre máquina na seleção, sempre foi, mas não era campeão do mundo. Agora é campeão do mundo, foi para uma equipa onde é o dono da bola e apresentou-se, tem-se apresentado num nível, um estilo, é o óculos escuro, é ali um... Aquilo na cabeça é o quê?
É meio toca de banho.
É uma touca para andar na
natação. Eu sei que tem um nome próprio, mas eu não, pois eu não uso, não sei.
É brinques, é colares, é um cenário...
Não vemos disto. Não.
Diogo, é um cenário, mas eu é que sou o campeão do mundo. Eu
não
é que mando nisto.
Nada.
E atenção, ele nunca duvidou da capacidade dele. Ele sempre foi muito bom, ele sempre achou que era melhor que os outros todos. Agora é campeão do mundo e é MVP a Turin, porque ele vai andar sempre com este cenário durante uns meses.
Sim.
Seguramente. E pronto, foi assim, com este jeito de brincadeira aqui com o Schroeder num cenário diferente, chegamos ao fim de mais um podcast. As nossas despedidas, já sabe que hoje, daqui a umas horas, é um dia muito especial, que para além de três jogos completos que vamos transmitir, temos ainda um 360, portanto hoje, se isto é sempre para os resistentes, hoje nem os resistentes vão, até os resistentes podem abanar. Já sabem, vejam os jogos, obviamente, entrem em contacto connosco das várias formas como isso é possível, coloquem questões no dia-a-dia e depois também aqui para nos ajudar a trazer temas aqui para o podcast. Até para a semana.